a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos prestigiam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, 8 de maio de 2023, são 7 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar esse seu pioneiro e já consagrado programa semanal, direcionado ao mercado consumidor de seguros, de um modo muito particular, aos profissionais dos segmentos que nele militam. Nos referimos aos corretores de seguros, objetivando com isso contribuir de maneira positiva para o engrandecimento do setor de seguros nacional como um todo, com abordagens especiais mediante entrevistas com reconhecidos e respeitáveis profissionais do segmento. O programa de hoje conta com a participação do nosso queridíssimo amigo, você já o conhece, porque ele já nos deu o prazer de vir aqui no programa já umas... Essa deve ser a quinta vez, né? Quinta vez deve ser. E que nunca deixou de atender um pedido nosso para vir conversar com vocês a respeito do mercado de seguro de um modo geral, principalmente sobre o mercado de seguros de transporte. Por quê? Porque ele é o presidente do CIST, que é o Clube Internacional de Seguros de Transporte, e que veio exatamente com esse propósito hoje de conversar conosco sobre alguns assuntos pertinentes aos interesses de todos vocês que militam no mercado de seguros, principalmente na área de transporte. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM.
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tóquio Marine. A seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Residencial. A partir de 50 centavos por dia. E assistência 24 horas. Contrate online em tokiomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação.
Imprensa FM!
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Retomando os trabalhos desta manhã de segunda-feira, e conforme anunciamos na abertura deste trabalho, estamos recepcionando prazerosamente o nosso querido amigo Alfredo Chaia, que é o presidente do CIST, Clube Internacional de Seguros e Transportes, que nos dá o prazer, mais uma vez, da sua presença aqui para conversar conosco e com todos vocês a respeito desse mercado, que é um mercado extremamente importante para o Brasil inteiro. Então, ele está aqui para conversar com vocês e é o que nós vamos fazer a partir de agora. Muito bom dia, meu amigo, presidente Alfredo Chaia. É muito bom tê-lo no programa mais uma vez.
Muito
Seja
obrigado.
Bem-vindo.
Muito obrigado, meu caríssimo comendador Pedro Barbato. muito obrigado, sua gentileza sempre, Pedro.
Você merece, você um merece. Bom, nós temos aqui, você fez a gentileza de nos fazer uma pauta aqui que vai ser extremamente importante para todos vocês que estão nos prestigiando aí com o carinho da sua audiência. Então vamos lá? Primeira pergunta. Você poderia fazer um breve retrospecto das principais atividades do SIST em 2023?
Perfeito, Pedro. Já começamos o ano de maneira intensa. Já em 2022, todas as atividades retomadas presencialmente, com uma pauta aí ao longo do ano bem intensa, e fechando o ano de 2022 com um congresso já no WTC, uma vez mais, tudo isso presencial. Para 2023, o caminho é essa mesma programação, realizarmos os workshops ao longo dos meses daqui até outubro, de março até outubro, para que então em novembro de 2023 tenhamos mais uma vez o congresso, que será também aqui em São Paulo, no WTC. Então, de pronto, todos convidados. Nas atividades de workshop, Pedro, começamos ali em março com aquilo que chamou Medida Provisória 1153, né? Ela falava sobre as considerações de gestão de risco e contratação de seguro no transporte de carga.
Uhum.
Ela, de fato, por algum período ali, ela representou uma dúvida, uma reflexão sobre como seria, ou passaria a ser o processo em que o transportador contrata o seguro, como já é obrigatório do RCT, mas ele teria a condição de fazê-lo de maneira exclusiva.
Uhum.
A medida provisória acabou não persistindo ali no Congresso, ainda está aguardando a próxima análise. Então, por dizer que volta a acontecer o que era antes, volta a prevalecer as regras, a legislação vigente anteriormente, até a análise final desse tema. Em abril, seguimos os trabalhos falando sobre liderança feminina, né, nesse mercado de risco e seguros, de logística, risco e seguros. Esse é um tema que particularmente me é muito caro, muito, muito importante. A gente tem feito isso já em várias vezes nos anos anteriores, dessa vez tentando trazer uma visão mais prospectiva, mais propositiva de caminhos pela frente. Foi importante ali também que naquele momento encaixamos esse tema para reflexão e também um tema de esclarecimento, que foi a Lei 14.457. Ela fala ali, ela instituiu o programa de emprega mais mulheres, falou de prevenção e combate a assédio, outras medidas de violência em ambiente de trabalho, falou ali de inclusão de regras de código de conduta de assédio sexual, procedimentos de recepção de denúncia, acompanhamento, enfim, uma série de ações ali para construir cultura também dentro de organizações.
Uhum.
Enfim, um tema que é transversal, que aparece em todos os setores, e foi importante integrar esses debates.
Uhum.
E já em maio, vamos fazer agora dia 25 de maio, peço a permissão, Pedro, para já deixar convite aqui a toda a tua audiência, muito qualificada. Dia 25 de maio, falaremos de inteligência artificial e soluções de gestão de risco e seguros, um pouco nessa pegada. As inscrições estão no site do SIST, CIST, Clube Internacional de Seguros e Transporte, .org.br, nas mídias também, nas mídias sociais do SIST, da entidade. Então, a gente convida aí a todos vocês a participarem.
E esse evento será realizado onde?
Na Avenida Paulista aqui, Pedro, pertinho aqui da rádio, né?
É.
Temos um espaço ali de para a realização desses fóruns, dessas plenárias, mas também, Pedro, transmitimos nacionalmente, transmitimos por internet.
Uhum.
E aí, óbvio, para o mundo, mas nossa busca é falar para além de São Paulo, falar para além do centro, né, de onde as pessoas, a maior parte do mercado de seguro está.
Sim.
Mas muito fortemente levando esse debate para além, né, para além dessa fronteira. A gente percebe muito claramente, Pedro, o processo de produção e consumo há muito tempo não está mais só no litoral. Todo esse mercado já se interiorizou, temos aí inúmeras direções, exemplos a citar, mas isso é a realidade. Então esse debate, essa contribuição para desenvolvimento de pessoas, de mercado, tem que chegar também para além do epicentro, para além de São Paulo. Então, o meu entendimento é muito nesse sentido, o compromisso de buscar o máximo possível levar essa comunicação para todos os cantos. Por isso a ferramenta de uma transmissão online, de uma participação ativa de quem está remotamente.
Uhum.
E assim temos feito com sucesso, tanto os workshops como os cursos. Temos uma grade de curso, e esses cursos também online, exatamente com essa lógica de poder alcançar um público mais distante dos centros.
Tá, ok. E o mercado de seguros de transporte, não faz muito tempo, vivia numa situação meio assim, meio problemática, em termos principalmente de produção. Quer dizer, produção, aceitação por parte dos corretores de seguros de operarem mais.
De operarem nessa carteira.
Nessa modalidade de seguros. E você, quando já esteve aqui outras vezes, você sempre fez comentários a respeito disso, que você estava sempre aí preocupado com esse tipo de coisa e fazer exatamente o que você vem fazendo através das realizações desses eventos. Você acha que o objetivo está sendo atingido?
Progressivamente sim, Pedro. A gente tem percebido um aumento aí dos não apenas da quantidade de prêmio, porque isso está fortemente relacionado à economia, mas o número de novos corretores profissionais que estão vindo para o setor. E eu peço a permissão aqui mais uma vez para fazer um destaque, uma provocação ao público, ao seu público qualificado, para fazer a seguinte reflexão. De um lado, nós estamos falando bastante sobre digitalização, sobre distribuição direta, sobre venda em eletrônico, padronização de produtos. Então isso, no mercado de seguro, tem seu tempo próprio, tem sua marcha e absolutamente ajustada à necessidade de que o corretor de seguro é o especialista, é aquele que orienta o cliente sobre a melhor forma de fazê-lo. Eu contrato meus seguros massificados também com o corretor de seguro, com essa lógica de que é alguém que a gente precisa ter ao lado para poder contratar um produto como esse. Então, quero dizer que mesmo nós, de alguma maneira, que estamos no setor, conhecemos minimamente esses assuntos, entendemos a importância de ter um corretor ao lado. Mas, para além disto, há um mercado novo, há uma oportunidade importante para novos corretores.
Uhum.
Estamos falando, Pedro, de que, exatamente nessa lógica, o processo de produção e consumo já está muito distribuído, já está muito mais distribuído do que foi há décadas atrás, geograficamente. Os corretores estão distribuídos nestas praças, nesses tantos rincões do país.
Uhum.
Então, são oportunidades para que estes corretores venham, busquem prepararem-se, qualificarem-se para fazer, atuar nesse mercado. É bom porque tem prêmio recorrente.
Uhum.
Né, o seguro de transporte funciona pela verbação mensal, uhum, da quantidade de carga movimentada. Então, representa ao corretor uma possibilidade de receita recorrente. É um mercado bastante especial, ele é tecnicamente bem particular ali, é instigante, é o desenvolvimento técnico necessário, então é importante. Tem produtos mais simples, por dizer assim, produtos de entrada, um novo corretor, não precisa se sentir com barreiras de entrada, dado que você tem produtos mais simples, padronizados, o RCT e o que, responsabilidade civil de transportador, outras coisas, operações menores, e assim ele vai expandindo sua carteira para operações mais complexas. Do outro lado, há um suporte técnico muito grande, né? Para além do SIST, há diversas assessorias que operam nesse setor. Então, o corretor, o corretor que se lança a esse setor, não está de nenhuma forma desamparado. Ele tem apoio técnico para se desenvolver.
Uhum.
É um bom caminho, Pedro.
Ah, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Eu sou Felipe Massa. dentro e fora das pistas, sempre tive coragem para ir atrás dos meus sonhos. Coragem que vem do cuidado, da atenção aos detalhes e da certeza de que se algo acontecer, estou protegido. E a Tóquio Marine concorda comigo. Ela vende mais que seguros. Vende coragem para ir além, tirar os sonhos do papel e a certeza de que se o indesejado acontecer, a Tóquio resolve.
Faça como Felipe Massa. Fale com seu corretor.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o nosso querido amigo Alfredo Chaia, conversa que vocês já perceberam, já é extremamente importante e interessante para todos vocês. Não é? O seguro de transporte é um seguro que atinge, nossa senhora, atinge nacionalmente, atinge toda a população, porque todo mundo tem... se relaciona com compras de mercadorias estrangeiras, com tem que fazer transporte, enfim, tem uma série de coisas aí que são importantíssimas vocês, amigos ouvintes, terem conhecimento de como é que a coisa funciona, e é exatamente com esse propósito que nós estamos aqui, mais uma vez, graças à gentileza do nosso querido amigo Alfredo Chaia, de vir ao programa para conversar com todos vocês. Então, você estava falando no bloco anterior, você estava falando já a respeito do assunto relacionado com algumas coisas, mas você não chegou, acho, você não chegou a fazer menção da parceria com o ENS. O que que vem a ser, desculpe essa sigla?
É da Escola de Negócios de Seguro, Pedro.
Então.
É a nossa conhecida Escola Nacional de Seguros, agora Escola de Negócios e Seguros, exatamente nessa, como começarmos, nesse propósito de formar, qualificar, capacitar profissionais. O SIST tem essa parceria com a Escola de Negócios e Seguros. E já deixo aqui, Pedro, uma nota, já estamos com um curso de gerenciamento de risco e seguros em operações de transporte e logística. As inscrições estão abertas na ENS. O público pode, naturalmente, procurar diretamente a ENS, pode procurar o SIST, porque nesta parceria o SIST tem ali condições comerciais mais especiais para inscrições, alguns descontos para inscrição nesse curso. Então, o corretor, exatamente nessa lógica que comentávamos, de qualificar-se para operar um mercado novo, para buscar um prêmio novo, pode ter neste curso também, dentre outras atividades do SIST, a informação necessária, a qualificação necessária para entrar no mercado. E aí a gente está falando de tanto equipe de corretor, subscrição de risco, sinistro, prestadores de serviços que atuam no segmento, a próprio setor de logística diretamente, embarcador, profissionais de comércio internacional, agente de carga, enfim, todo esse grupo de profissionais, esse ecossistema que atua na logística risco e seguros. Então, é ali que a gente está ali buscando, oferecendo em harmonia, em coerência a propósito do SIST, buscar através desses parceiros a expansão da qualificação necessária, o alcance de um público maior. Da mesma forma, Pedro, peço também aqui sua permissão, a gente tem muito a lógica de... Tivemos a chance de chegar até aqui, Pedro, e temos a obrigação de estender a mão e contribuir para novos, jovens entrarem no mercado. E aí, nessa lógica, o SIST firmou um acordo de cooperação com o Instituto Tecmeio. Ele tem ali para disponibilizar bancos de talentos, bancos de jovens para o mercado. A legislação fala da obrigação das empresas em contratarem o programa de jovens aprendiz. Então, por que já aproveitar que o Instituto Tecmeio cumpre a grade curricular exigida do MEC e acrescenta disciplinas de seguro e risco?
Uhum.
Então, esse jovem que vem ao setor de seguro já está ali um pouco melhor familiarizado com, claro, os temas, já passou por uma formação.
Claro.
E aí pareceu coerente de que reunamos esforços, e aí o SIST é um desses incentivadores do acesso ao banco de talentos do ITM. O processo é feito diretamente com o ITM, a gente não fica como intermediário, mas é um incentivador para que o mercado busque, através do ITM, esse profissional, para esse jovem, né, ainda não profissional, esse jovem, para se integrar no mercado do seguro. Então, um pouco é isso, Pedro. A gente deixa aí o convite a todo o teu público a virem participar do CIST, de novo, CIST, Clube Internacional de Seguro e Transporte, cist.org.br, e também nas mídias sociais, nós estamos em todas elas, o material é divulgado lá.
Tem algum telefone, por exemplo, que o ouvinte quiser ligar para fazer inscrição, coisa de adquirir?
Tem o da... O próprio e-mail da secretaria, talvez fique mais prático, Pedro, secretaria@cist.org.br.
Tá.
É bem simples, talvez o público fique mais fácil aí de captar nesse momento. secretaria@cist.org.br, o www.cist.org.br, no LinkedIn, no Instagram, em todas as mídias, a gente, Facebook, o CIST está lá.
Tá, e você, essa observação que você fez do TechMail, nós já tivemos aqui a oportunidade e o prazer de entrevistarmos a doutora Suzana, que ela esteve aqui pelo menos umas 5 vezes no nosso programa. E agora, recentemente, no mês de dezembro, ela comentou comigo que ela gostaria de novamente voltar no programa e tal, porque está havendo mudanças lá, parece que já ocorreram, não sei. Então eu coloquei à disposição dela, para que ela sabia que o programa estará sempre à disposição. Então, quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para você, doutora Suzana, tá? E dizer que está ok, o dia que você quiser, entre em contato para você marcar a sua volta aqui no programa para conversar com os nossos ouvintes. Está perfeito? Meu caro, a pauta tá um pouquinho longa aqui, vamos conversar muito,
vamos
mais
avançar,
se Deus quiser. Então vamos agora para o... Não é segredo que o roubo de carga ainda é um problema para a sociedade. Empresas e seguradores que atuam no setor, mas também existem preocupações crescentes com questões relativas a acidentes e danos ao meio ambiente. O que você poderia nos dizer a respeito?
Pedro, a tua análise está mais uma vez precisa. O histórico de roubo de carga no país é um tema que ainda preocupa, ainda é um tema que representa prejuízo financeiro real, questões sociais em relação à ameaça de motoristas, enfim. Mas uma coisa um pouco menos discutida, mas tão relevante do ponto de vista... de risco à pessoa, ao indivíduo que está lá, à frota, porque é o veículo que está ali afetado, dano à mercadoria, dano ao meio ambiente, são aquelas relativas a acidente rodoviário, Pedro. O Brasil vem melhorando bastante em ponto de vista de infraestrutura de transporte, a investimentos e atividades operações importantes no ferroviário, no fluvial, na cabotagem. A gente tem progredido muito bem em relação a isso, mas o modal rodoviário ainda é o que prevalece e será sempre uma referência, porque mesmo esses modos de transporte mais intensos precisam integrar-se ao rodoviário.
Tá.
Tem sempre o preliminar terrestre e o complementar terrestre, então o rodoviário nunca sairá do jogo e não é para sair. É o melhor uso de cada desses modos de transporte. Mas o fato de que temos um volume de acidente rodoviário muito grande, e aí, Pedro, mais uma vez, uma boa oportunidade para os corretores é já começar a pensar em trazer para a carteira o seguro ambiental.
Tá.
Uma vez que um acidente rodoviário invariavelmente está correlacionado a um potencial dano ambiental. E aí nós estamos falando, Pedro, não só de um produto perigoso como assim classificado, mas também qualquer um outro embarque pode resultar num potencial dano ambiental, dado que o caminhão tem ali um tanque de óleo diesel. Então, independente da natureza de carga transportada, aquele veículo potencialmente tem uma condição, um acidente com aquele veículo tem potencialmente uma condição de dano ambiental. Tem surgido soluções bem inovadoras sobre isso, seja do ponto de vista de prontidão para o atendimento a essa emergência, né? Como também solução mais sofisticada, mais moderna, de seguro ambiental. Eu acho que também, Pedro, esses modelos a gente está incorporando a ideia de que todos, mesmo os produtos químicos, ou de outra forma, mesmo os produtos classificados como perigosos, nem todos têm o mesmo grau de contaminação, de potencial de contaminação de dano ambiental. Então, essa habilidade de poder discernir se aquele produto transportado tem maior ou menor grau de poluição, potencial poluente, e depois qual é a taxa de risco correspondente a isso, é algo que, de fato, diferencia um pouco o jogo. E aí, de novo, o outro lado é produto. Conseguir modelar produtos mais simples, de fácil percepção, com prêmio menor, para também abrir esse novo mercado. Então, é chamar aí esse grupo de corretores, esse mercado, a refletir um pouco mais, a estudar, a procurar saber sobre o seguro ambiental. Deixa aqui um nome, Pedro, a Atma Ambiental tem feito esse trabalho, né? ATMA, Atma Ambiental, tem feito bastante essa pegada de inovação no mercado de seguro ambiental. Vale a pena procurar, vale a pena consultar um pouco mais. Também nessa lógica, atmaambiental.com.br, ali você vai encontrar conteúdo, tanto no site quanto também em mídias, que ilustra um pouco esse primeiro ponto de contato para um novo corretor ou para um corretor já experiente procurar saber sobre seguro ambiental. E é fácil porque você vende junto com... Você está ali, você está abordando o cliente para seguro de transporte, ele tem um acidente que precisa, então roubo e acidente no seguro de transporte, ele já está ali na oportunidade de apresentar também para o cliente a opção de seguro ambiental e ali vai construindo uma carteira nesse setor de logística.
Recentemente, no ano passado, nós entrevistamos o... Como é o nome dele, aquele teu parceiro?
Fred, lá.
Frederico. A respeito, falamos exatamente a respeito de seguro ambiental e tudo mais. Até naquela época você, infelizmente, não pôde comparecer porque você teve uma viagem para fazer. E o Frederico atuou aqui maravilhosamente. Atuou muito bem. Quer dizer, então eu acho extremamente importante isso que você acabou de mencionar, e muito mais importante ainda do que você tem para nos falar a respeito, que os corretores sintam a necessidade de desenvolver um trabalho maior, melhor, tá certo? Nessa área de seguro de transporte.
Perfeito.
Inclusive, você conhece o pessoal da Aconseg?
Sim,
O Hélio Pipari.
Tivemos pouco contato, mas consegue fazer um trabalho importante.
Seria interessante você talvez conversar, ou nós posso até te ajudar se for o caso.
Sim, por favor, Pedro.
Conversar lá com o nosso querido amigo Hélio Pipari, que é o presidente lá da Consegue, para de repente desenvolver um trabalho conjunto aos associados, que é um número muito grande de associados que a Consegue tem.
Perfeito.
Fica aí esse compromisso. Bom. Nós temos aqui mais perguntas, vamos aproveitar aqui, o tempo aqui é curto demais nesse espaço aqui do seu, então vamos fazer o seguinte, para nós não interrompermos eventualmente a pergunta e a resposta que nós vamos fazer para você logo após a exibição dos nossos importantes comerciais, vamos abrir esse espaço, se você me permitir, estaremos de volta já já. Fiquem ligados aí com a Rádio Imprensa FM. Rádio Imprensa FM, que é uma rádio que todo mundo conhece. É a primeira FM do Brasil. Nós estaremos de volta daqui a pouquinho, se Deus quiser.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM 102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com nosso querido amigo Alfredo Chaia, poderia dizer doutor Alfredo Chay e tudo, mas eu vou falar, é Almeida, o Alfredo Chay, que é um grande amigo nosso, já esteve aqui algumas vezes e com certeza virá mais vezes aqui no programa nos brindar com a sua presença. Então nós temos aqui ainda a continuidade de alguns assuntos pertinentes ao que nós falamos no bloco anterior. Você poderia, por gentileza, complementar aquilo que você faz questão de complementar exatamente com esse interesse de nós partirmos depois para o outro bloco da nossa programação?
Vamos lá, Pedro. Nessa lógica, né, de que como é que esse mercado de transporte e seus correlatos ali, seus associados, seus temas ali, irmãos, pode trazer para o mercado de corretores, né, para o público de corretores. O seguro de transporte, Pedro, ele é muito mais, chamado assim, é muito mais do que o estrito movimentação de carga. Então você tem tanto o transporte nacional e aí todos esses modos de transporte e também o outro lado, o transporte internacional. Na grande família, chamada assim Marine, né, nesse grande bloco de produtos relacionados à carga, também estão ali terminais portuários, também estão estaleiros, há outras linhas, produtos de seguro que estão debaixo desse grande bloco chamado Marine. Então essa é uma referência interessante para o pessoal ver que os novos corretores, os corretores que estão entrando nesse tema agora, têm produtos mais acessíveis para começar a trabalhar, e aqueles que já estão já em algum tempo no mercado, mais experientes, também têm outros patamares ali para progredir. O que significa, lógico, o seguinte: a visão de longo prazo que um corretor pode vislumbrar neste setor de seguro, nesse caso transporte. No ambiental a mesma coisa, Pedro. Tem essa oportunidade de fazer a operação combinada entre seguro de carga, seguro da frota, seguro do indivíduo e o seguro de dano ambiental.
Ah.
Ele pode começar por esse caminho de transporte rodoviário, né? E como falava a Atma, tem feito esse apoio, tem feito esse compromisso de formar mercado, de desenvolver, qualificando corretor e cliente, né? Porque como não está relacionada, não é uma corretora, não é uma seguradora, não é assessoria, ela está ali exatamente como esse agente estruturante, né? Induzindo, formando clientes de um lado, a cultura de contratação de um lado e o corretor qualificando para ele poder entrar aí.
Uhum.
E aí o seguro de dano ambiental relacionado a acidente vem naturalmente, está ali como uma porta de entrada. E aí depois entra também, avança para seguro de obras, né, seguro ambiental por dano à obra, operação comercial industrial, mesmo edifícios, né, edifícios comerciais. Então tem ali um caminho a progredir nesse setor, Pedro.
Maravilha. E no caso do ambiental, é a Atma praticamente que está, digamos assim, mais voltada para esse tipo, para essa modalidade de seguro?
Sim, no Brasil é um modelo bem inovador.
Uhum.
A gente discutiu bastante, é um modelo que não existe aqui no Brasil.
Uhum.
Não está ligado, como falei, não está ligada nem a seguradora. Não é uma seguradora, ela comercializa produtos de uma seguradora. Comercializa a palavra, mas ela distribui, ela está ali fomentando o produto de uma seguradora, mas não atua como corretor ou assessoria. Ao contrário, apoia estes agentes já poder levar o produto adiante.
Legal. Agora, nós temos ainda aqui, no terceiro bloco aqui, para você fazer a gentileza de nos responder algumas perguntas, baseado numa pergunta principal que é: sabemos da sua atuação como especialista em gestão de riscos. Então, por que nossos ouvintes deveriam pensar em orientar seus clientes a implementar gestão de riscos empresariais?
Pedro, é um desafio, meu amigo. E aqui eu faço destaque, Pedro, de não limitarmos a visão ao transporte ou ao ambiental.
Tá.
Aqui eu já estou, já te respondo, olhando todos os ramos de seguro, todos eles. Os de pessoa, aqueles chamados ali de ramos para pessoas, e o de empresas. A minha trajetória é essencialmente de seguros e riscos empresariais.
Ah.
Então eu acabo me dedicando um pouco mais, a Risk Veritas tem essa pegada mais de risco empresarial, em todas as linhas. E é desafiador, Pedro, porque cada vez mais está essa imprevisibilidade, essa incerteza rondando o mercado. Você está falando de acionistas ou executivos que estão pressionados por cliente, por agente regulador, tentando antecipar, tendo que fazer uma visão mais antecipada, mais de prognóstico de suas exposições, levando esse papel de o que eu vou reter de risco, o que eu vou gerenciar, implantar medidas ou para evitar que aconteça, ou para prepararem-se para uma medida contingencial, e finalmente dos corretores terem esse papel integrado de gestão de risco, oferecendo a rede de proteção, que é uma apólice de seguro. Dado todas as medidas que foram implementadas, alguma coisa que ainda ocorra, está ali uma apólice de seguro como aquele colchão para atenuar impacto financeiro. E aí vai, de novo, Pedro, não apenas nas questões relativas à frequência e intensidade dos chamados forças da natureza, ventaval, alagamento e tantas que experimentamos no país, e para outras que têm mais caráter de infraestrutura, de instalações, de operação, processos e tal. Então, pensar isso à luz do risco patrimonial, do risco de responsabilidade civil, do marine, do cargo, como falamos antes, de cyber, de ambiental, há um leque muito grande para ser observado. Risco de crédito, risco de responsabilidade contratual, então um mercado cada vez mais sofisticado, essas obrigações contratuais, inclusive com multas, um tema que é bem recorrente, Pedro, parece, quando coloca dessa forma, parece que é um universo muito distante, que é uma coisa muito complexa, mas eu insisto que, na verdade, começa com operações, já se aplica a operações bem simples.
Tá.
Uma padaria local, um restaurante, já está sujeito a tudo isso e mais contaminação de produto, responsabilidade civil por contaminação de produto, danos a terceiros. Então, essa lógica não se aplica apenas às grandes corporações. Empresas grandes, médias, pequenas já podem tomar o benefício disso, e aí o ajuste, a dose, segundo cada operação e complexidade. É esse cuidado que a gente tem na Risk Veritas de estar aí modelando a solução ao tamanho do problema e do cliente.
Você fez aí uma chamada aí, assim, de repente você achou preferível não dar continuidade, porque é um assunto que merece muita atenção e dispensa muito tempo, mas eu acho que só por curiosidade minha, porque dizem que curiosidade é um privilégio e vaidade das mulheres, eu não estou de acordo, porque eu sou curioso pra caramba. Então, quando você falou em pessoas, eu fui o cara que mais colocou seguros de pessoas no Bradesco Seguros, quer dizer, eu fui diretor da Bradesco Seguros, e a carteira de seguro de vida, acidentes pessoais, que é pessoas, estava sob meus cuidados.
Uma missão importante.
E fiquei 28 anos lá no Bradesco falando de seguros de
pessoas. Uma breve passagem.
Exato.
Um período curto de 28 anos.
De 28 anos. Então, só se for um breve, por que pessoas? Você mencionou seguro de pessoas, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, tem alguma coisa a ver direto ou indiretamente com seguro de transporte?
Tem, indiretamente. Eu talvez tenha usado essa expressão de pessoas na lógica da expressão mais internacional de personal lines e outro lado,
tá.
Personal consumer lines, tá. Consumidores, e o outro commercial lines.
Ok.
Mas sim, e objetivamente é o teu ponto, Pedro. Sim, no final da história, em primeiro de tudo, está ali um motorista, tá? Um indivíduo, uma moça, uma pessoa, um homem, uma mulher, conduzindo o veículo. Então ali já tem de cara...
E ajudantes,
de cara tem ali um risco de pessoa, um risco de dano pessoal decorrente de um acidente ou de outros fatos da logística. Além, obviamente, da própria infraestrutura, de toda a operação da transportadora, ali estão equipes e oportunidade de seguros de pessoa, e aí estão ali vida, automóvel dos indivíduos, saúde, todos
acidentes
pessoais, uma lista de oportunidades que está ali envolvida nisso. E de novo, é um bom ponto, Pedro, porque sinaliza, conecta mais claramente ao corretor, a grande oportunidade, o grande mercado que representa esse setor de logística.
Sem dúvida alguma. Aliás, eu só me permitiria, se você me autorizasse, Na área do Bradesco, eu fazia muito seguro de pessoas. E eu tinha um relacionamento muito intenso com grandes, grandes profissionais do mercado e também como seguradores, segurados e tudo mais. E um deles que você deve conhecer, deve ter conhecido, é claro, foi o Mesquita.
Uhum.
O Roberto, José Roberto Mesquita, que eu trabalhei, eu fui diretor deles 22 anos, do Grupo Mesquita. Quer dizer, então, eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu sei que de vez em quando o José Roberto Mesquita ouve a nossa programação, não diretamente, mas através do... Porque a nossa, esse nosso papo aqui vai para um site e fica durante 30 dias, fica durante 30 dias em arquivo para quem quiser ouvir. Quer dizer, um abraço, José Roberto. Tudo de bom para você e para toda a família, que faz algum tempo que nós não nos vemos. Mas, de qualquer maneira, então, pessoa já ficou claro, o pessoal já entendeu que exatamente isso que você falou mesmo, é o motorista, é o ajudante e tudo mais, isso é pessoas. Quer dizer, então tem que haver essa preocupação de dar um amparo, digamos assim, securitário para essas pessoas. Agora vamos fazer o seguinte, nós temos ainda mais uns 4 minutos aqui nesse terceiro bloco. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou partiríamos para o quarto bloco, por exemplo? Porque tem aqui uma pergunta aqui suplementar, que é como gestões de riscos empresariais. Quer dizer, o que vem a ser exatamente isso? Você já respondeu? Você já falou alguma coisa? Ou valeria a pena você acrescentar?
Vale a pena só reforçar, Pedro, nessa lógica, né? Seguro de pessoas de um lado, seguros empresariais do outro, mais esse lado corporativo, os riscos que são próprios da empresa, né? E aí, nessa direção, Pedro, se a gente junta exigências de mercado, regulamentação cada vez mais forte, falarmos aí de eventos catastróficos, né, forças da natureza, fica muito forte, fica muito claro aí a importância desse trabalho de diagnóstico, esse inventário de risco e as medidas de controle, né, necessárias. E aí entender o que é o entendimento da natureza e risco intrínseco da própria operação. A empresa é especialista, é aquela que detém o conhecimento completo do seu próprio negócio, da atividade que exerce. Mas o corretor, como esse consultor de risco e seguros, traz luz em aspectos que parecem ocultos, parecem ali meio subliminar.
Uhum.
Então é aquela ideia de risco emergente, risco oculto, são duas coisas diferentes. O risco oculto está lá, é historicamente conhecido, mas o cliente não foi capaz de perceber. O corretor de seguro, como esse especialista, traz à luz ali a uma coisa que estava meio que subliminar, e o cliente se dá conta da importância que isso representa na operação dele e decide dar sequência num programa de gestão de risco e contratação de seguro correspondente. Então, esse trabalho, Pedro, de implementar a gestão de risco passa, em primeiro lugar, por uma conscientização do cliente final, de uma orientação aí sobre como fazer isso.
Então, aqui tem um alerta aqui que você faz, você menciona aqui um alerta aos corretores, que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar já para o último bloco do programa, para não interromper a resposta da pergunta que eu vou te fazer. Então, é só para... Falando aqui, foi você que colocou exatamente na sua pauta aqui com relação a um alerta aos corretores de seguros. Que alerta seria esse que você menciona aqui, que gostaria de fazer? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Empresa FM!
Aqui é o Felipe Massa. E além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
De volta com a nossa programação de hoje. Infelizmente, estamos no último bloco do programa. Gostaríamos de ter muito mais tempo para falarmos aqui a respeito do mercado de seguros e principalmente sobre seguro de transporte, que vocês estão percebendo, o assunto é extremamente importante para todos vocês que nos prestigiam com o carinho da sua audiência. Então vamos lá, o meu querido amigo Alfredo Schaller. Estamos no final, infelizmente, no último bloco do programa.
Passa rápido.
Então tenho que aproveitar aqui. Passa rápido porque o entrevistado é simpático, o assunto é interessante, várias coisas aqui que colocam nessa situação de passar muito rápido.
Mas você tem alguma
coisa que você quer acrescentar aqui com relação ao nosso bloco anterior? Que é, você poderia, por gentileza, mencionar o do que se trata?
Pedro, mais uma vez, a correlação, né, de um tema que o mercado de seguro, corretores, conhecem muito. Progride está cada vez mais... os critérios de aceitação e precificação de seguro estão cada vez mais rígidos. Essa onda está no mercado internacional e tem já alcançado o mercado brasileiro, até porque boa parte desse setor é internacional, seja pela sua operação, seja pelo resseguro. Então, os corretores e o cliente, em primeira medida, está ali cada vez mais chamado a estabelecer controles de risco, ajustar suas operações para que elas possam ter essa percepção, possam ser aceita como uma apólice de seguro, para uma contratação de apólice de seguro. Então essa lógica de critérios de aceitação, subscrição, precificação de produto estão ficando cada vez mais apertados aí. E aí, de novo, a lógica de que o corretor, como esse agente de solução, leva a gestão de risco para o cliente como um valor agregado, como uma especialidade, uma capacidade que ele, corretor, leva para o cliente para preparar essa operação, implantar ali os controles necessários antes de ir para mercado de seguro, antes de ir para uma contratação de seguro, ou muitas das vezes quando ele chega lá, há uma exigência de volta a implantar uma determinada recomendação, uma determinada melhoria. E aí, de novo, o corretor como esse agente de solução, de prestação de serviço de valor agregado ao cliente. E é isso que, de certa forma, também a gente faz como Risk Veritas. Temos recebido diversas consultas de corretores, seguradores de diversos setores, mas o corretor tem se dado conta de como isso acaba fazendo um diferencial na captação do cliente, quando ele quer levar um serviço diferenciado para o cliente, então na captação, no hit rate e na retenção do cliente. O cliente vê no corretor aquele especialista, aquele consultor que conduz o dia a dia com ele. Um pouco essa lógica, Pedro. E aí a gente está falando de proteção de incêndio, gestão de sistemas protecionais, indústrias dos mais diversos setores, manufatura, serviços, alimentos e bebidas, a logística, como a gente já falou tanto também.
E ainda tem multas também que você menciona aqui na aplicação de advertência, né? Quer dizer, cálculo, formas de dosimetrias para multas e bases para ações repreensivas. É um assunto extremamente importante,
Pedro.
Muito extenso.
Ainda que a multa como tal não esteja coberto, né? Multa pecuniária não é objeto de cobertura de seguro, na maior parte das vezes, isso fica ali diretamente no caixa da empresa.
Claro.
Então, como a empresa se prepara? Ou para evitar que aconteça, e aí nós estamos falando, em primeiro lugar, do próprio capital da empresa. A apólice de seguro é um mecanismo de proteção, mas antes disso, o empresário tem que estar atento a preservar seu capital.
Claro.
E está bastante pressionado por isto. Então, quando você entra na gestão de risco, você está falando, inclusive, o corretor leva para o cliente, inclusive, aquela visão de que, não, isso aqui serve para proteger aquela parcela que é de retenção de risco, é o seu caixa diretamente. Então, está a essa correlação. E aí as medidas, de certa forma, sinalizam ao próprio órgão regulador, fiscalizador, que você foi diligente, que você tomou cuidados com a sua operação, mas tem ali um caso fortuito, tem ali um evento que acabou resultando em um dano maior. E aí, tanto as multas como órgão fiscalizador, mas também, Pedro, e muito frequentemente, multas contratuais, por descumprimento de prazos de entrega, por descumprimento de obrigações relativas àquele contrato. Então, a gestão de risco olha também um pouco nessa perspectiva. Como preserva capital, como preserva a operação do cliente diretamente.
Tá, maravilha. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o quarto bloco, que você colocou aqui, que como estão sendo tratadas as questões de sustentabilidade nas empresas?
É um tema que veio para a pauta e veio para ficar, Pedro. Ainda que ele esteja a partir de metas de desenvolvimento sustentável da ONU, ainda que esteja aí no dia a dia do mercado, do ponto de vista financeiro, direto de balanço da empresa, representa boas oportunidades. Seja em função de ganhos de eficiência por ciclos de água, consumos de água, de energia, desses aspectos, seja pelas questões de governança como ali estão postas, seja na dimensão social, na ideia de que uma empresa interage com seu entorno, interage com a sociedade, por esses tantos aspectos, quero crer que isso não seja apenas o cumprimento de uma meta governamental, o cumprimento de uma legislação que vem cercando, o cumprimento de uma percepção do cliente final, exigindo dos fornecedores, das empresas, a incorporação desse conceito, mas vem cada vez mais incorporando às metas empresariais. E aí a gente está falando aqui de olhar não apenas a sua própria operação, mas eventualmente tanto a cadeia de suprimento de fornecedores quanto a cadeia de consumo para baixo. Então, chamado assim, a montante da sua operação, o ajusante dela, é começar a olhar um pouco isso. E, de certa forma, à luz do que também fazemos na própria gestão de risco. Uma empresa tem ali insumos e matéria-prima, e a interrupção dessa cadeia pode potencialmente resultar numa paralisação. A ajusante também. Um grande consumidor que interrompa um pedido em função de um evento pode potencialmente repercutir na sua própria produção. Então isso de um lado, e também na parte de risco e na parte de sustentabilidade, a lógica nesse momento se assemelha aí.
Tá. Eu acho que tá claro. Gostaríamos de aproveitar aqui mais tempo aqui que nós temos aqui com relação à complementação da sua pauta, extremamente muito bem concretizada e realizada por você, mas eu gostaria só que, se fosse interessante, você falar um pouquinho mais a respeito da escola de seguros. Você tem no finalzinho, você fala alguma coisa aqui sobre a Escola Nacional de Seguros, só para nós complementarmos, digamos assim, a sua pauta.
Pedro, quero falar dessas ações do SIST e queria deixar contigo uma contribuição seguinte, um alerta aí aos corretores. A LGPD já está aí há alguns anos conosco, antes ainda no mercado europeu e um pouco nos Estados Unidos. Ocorreu um fato novo, relativamente novo, estamos falando de fevereiro de 2023, então esse ano ainda, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou ali uma regulamentação sobre dosimetria e aplicação de multa e sanções administrativas, sanções da LGPD. Ali está um pouco apontando como é que é feito o cálculo de multa, em que bases para essas ações de repressão, de aplicação da função do agente nacional, da autoridade nacional. O que é o meu ponto aqui, Pedro? Os corretores, invariavelmente, em todos os setores, não importa se ramo de pessoas ou de empresas, eles lidam com informações de pessoas, de seus clientes. Seja o cliente indivíduo como segurado, uma lista, uma movimentação de uma lista de vida, uma lista de AP, ou o que quer que seja, uma frota, ou de outro lado, no caso de ramos comerciais, de empresarial, de contratantes, nome de pessoas. Ainda que a LGPD fale especificamente de pessoas naturais, né, pessoa física, indivíduos, o fato é de que essas informações estão guardadas, estão ali transacionadas na atividade do corretor. Então, o convite aqui, o alerta aos corretores nesse sentido, de olharem suas operações, cuidarem para verificar se estão ali com os devidos controles relativos a essa recepção, guarda e tratamento de dados pessoais. Porque agora aquilo que estava previsto na lei já tem uma normativa de como aplicar a lei. Então agora o jogo vai mudar um pouco mais, vai ficar um pouco mais assertivo, dado que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando emite essa norma, esse regulamento, já está ali dando condições para fiscalização, aplicação de multa. Então aquele ambiente um pouco mais conceitual, diretivo que estava na lei, agora passa a vir com uma questão mais prática na normativa.
Bom,
e aí de novo vou voltar para a ANS para lembrar que o SIST tem essa parceria.
Isso.
Existe o curso, como falamos ali, um curso que está aberto para matrícula, começa agora em junho, com professores da ANS, com professores do SIST. Chamar também os corretores a participarem das atividades do SIST. Tem cursos também, aí cursos mais expeditos, de 8 horas, de 12 horas, que o SIST promove. Esse curso da ANS é um pouco mais longo, mas totalmente viável, vai ser online, então também alcança o Brasil conforme possível, uhum. Exatamente em coerência com o que conversamos. E os cursos diretamente do SIST também têm esse formato, né, de online para alcançar mais. Então é vim conhecer a entidade, vim conhecer as atividades. Já deixar o convite aqui para dia 26 de maio.
E o telefone, mais uma vez, repete por gentileza.
secretaria@sist.org.br.
Tá.
Deixa eu deixar. Não sei se o telefone também, Pedro, rapidamente aqui, deixa eu captar, achar o telefone aqui para passar.
Enquanto você procura com calma aí, deixa eu só aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui no final da nossa programação, de mandarmos aqui os nossos abraços para os amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da Insurance Corp, o João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil, o Zé Francisco Filho, da revista Seguro Total, e o Paulo Cato, da revista Cobertura. E também chamar a atenção de vocês, desnecessário seria essa atenção, né, que o Cacá Siqueira, todas as manhãs aqui, também tem o seu programa, que aliás é um belíssimo programa, porque fala sobre tudo, o programa do Cacá Siqueira, que vale a pena vocês não perderem a oportunidade de ouvir essa programação que vai diariamente ao ar aqui pela Rádio Imprensa FM. Ele só me empresta o horário aqui de 7 às 8 horas para nós concluirmos aqui o nosso trabalho que já está sendo realizado há 33 anos nesta emissora. Microfone para sua despedida e o telefone que você vai fazer a gentileza de informar.
Perfeito, Pedro. Obrigado mais uma vez aí teu apoio, parabéns aí pela missão, né, de 33 anos aí desse apostolado, dessa contribuição ao desenvolvimento do mercado, parabéns. Então, finalmente, o SIST, sist.org.br, secretaria@sist.org.br, e o telefone em São Paulo, 11 9 1307 1874, 9 1307 1874. Ou então também nas mídias da Risk Veritas, da Atma, a gente atende, contribui vocês. riskveritas.com.br, atmaambiental.com.br, nas mídias da mesma forma. Muito Pedro, bem. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você realiza aí de tantos anos.
Esse trabalho só é concretizado com a participação de vocês que nos brindam com a presença aqui para essa entrevista. Muitíssimo obrigado mais uma vez e fica aqui um compromisso, quer dizer, um compromisso que você cumpre sempre com o maior prazer, porque nos atende, de voltar aqui no programa para conversar um pouco mais com os nossos ouvintes.
À sua disposição, Pedro.
Tá ok? Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa hoje. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Na grande jornada pelo mundo dos seguros.